Para nada.
Agora sim, Rit, mais uma vez, bom dia.
Agora vocês me ouvem?
Agora sim.
Então, bom dia a todos, bom dia a vocês. Muito bom estar aqui de novo.
Rit, antes de começar a nossa coluna, quero enfatizar aqui para o nosso ouvinte da RBA Litoral que não pode acompanhar a imagem, hoje o nome do Rit está diferente, ele colocou SOS Pantanal. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso antes da coluna, né? Os nossos ouvintes da rádio não estão podendo ver, obviamente, mas o Rit colocou essa mensagem importantíssima.
Então, já começando então a falar sobre a coluna de hoje, o tema da coluna de hoje, né? Como é cinema expandido, o próprio nome já diz. E a ideia é como o Avatar, nós somos aqui três avatares, né? Porque eu estou vendo o Avatar Rodrigo, o Avatar Tânia, eu sei que vocês existem, né? Mas vocês podiam ser uma criação da máquina, né? Digamos assim, da rádio RBA, de repente o Rodrigo podia ser, né? Ou a Tânia, enfim. E então, nesse sentido de brincadeira, o que é um avatar? Né? Por isso que o nome é o dilema do avatar, o tema dessa coluna de hoje está justamente sendo trabalhado a partir disso. Né? Então, no meu avatar, eu, ao invés de colocar meu nome real, de Eduardo Rit, eu coloquei uma espécie de heterônimo, enfim, alguma coisa no sentido de SOS Pantanal, brincando com aquilo que me atinge, né? E a série, na verdade, nem série, é o documentário que estreou esse mês no streaming, né? No caso, O Dilema das Redes, daí a brincadeira com o nome, tem muito a ver com isso, com o que a gente cria, né? E o que criam pra gente também. E o que a gente vê que são algumas pessoas que participaram do início do Twitter, da Google, do Facebook, enfim, de redes sociais, e que depois saíram. Alguns você sente, de certa forma, um pouco machucados, e aí falando de coisas que estão passando por momentos de transformação. A gente viu isso, de alguma forma, e com todo respeito ao histórico dela, que ela trouxe à tona, né, no caso, a própria Xuxa, que ela foi uma espécie de um avatar. Ela, junto das Paquitas, na minha pré-adolescência, né, porque eu já tinha, acho que uns 12 anos, até um pouco mais cedo, acho que tinha uns 10 anos, quando ela começou, 86, 87, 88, eu lembro que eu ainda era meio que criança, né? E eu lembro muito do show da Xuxa. E ela era essa espécie de avatares também. E o documentário fala sobre isso. E depois ela agora, né? Já, digamos, com seus 60 anos, acredito, 60 e poucos anos, ela trouxe à tona que foi molestada durante anos por um amigo da mãe, uma coisa assim. Então, essa história é muito forte, né? E a minissérie, o documentário vai falar sobre esses dilemas, sobre esse desafio, né, do LX. Pode colocar a primeira imagem, por gentileza, Taibo, que vai falar sobre esse desafio do status quo, né? A Xuxa, de certa forma, ela fez parte desse status quo e ela quis desafiar também. Só que ela desafiou para poder atrair as pessoas, como a gente vê nessa imagem, para quem não está vendo, né? É uma pessoa deitada com o seu celular na cara, a iluminação aparece um pouco, né, estourando no rosto da pessoa, escondido pelo celular, e a gente tem aí um monte de telas, subtelas aparecendo, o que ela está vendo, possivelmente no Instagram, né? E aí, essa coisa de curtir, de gostar, enfim, de prender, o documentário vai falar sobre isso. Só que aí, como a coluna é cinema expandido, eu vou expandir para outras questões. Né? Então, falando assim, que o Netflix, pode passar para a próxima, o Netflix também, né? Ou a Netflix também age dessa forma como a gente vê agora, de seduzir as pessoas para que elas fiquem presas na nossa, na sua, né, rede, ou seja, na sua carta de filmes. Então, a Netflix, ela tanto é nociva como ela pode ser benéfica. Agora, cabe a nós, que aí é onde que eu quero chegar com essa proposta, né, desse tema, o dilema do avatar. Por isso que no meu avatar hoje eu coloquei SOS Pantanal, porque é uma das coisas que mais gritam para mim hoje em dia, né, nesse sentido, como O Chico acabou de citar as questões do porto, né? Um porto que é virado de costas para a cidade. Podia colocar assim, tipo, porto, cadê você? Eu podia até, estava até pensando em mudar, né? Brincando com isso, né? Ou então, enfim, tantas outras temáticas que o meu avatar possa estar querendo dizer. E a Netflix vai saber, vai tentar identificar isso em mim, tipo, pelo o número de, ou o tipo de filmes que eu assisto, e ela vai me oferecendo isso. E ela quer, como o Instagram, todas as redes, o documentário fala sobre isso, ela quer que a gente fique o mais tempo possível ali, absorvendo aquele material, porque com isso ela ganha poder, né? Poder capital, digamos, de atenção. É um grande capital, né? O que a publicidade quer, o que os políticos querem, né? Que normalmente não sabem fazer, mas enfim. Então, assim, o que acontece? As religiões, elas também são uma espécie de avatares, ou criam seus avatares, né? Como Jesus Cristo é uma espécie de avatar, e ele recria também outros avatares, nós, dentro dessas religiões, assim como o Buda, assim como os orixás. Então, são energias que a gente acaba trabalhando e colocando nesse foco. No documentário, o que é interessante é que aparece lá um ser, onde eles ficam tentando entender pelos algoritmos quem é esse ser, que é uma espécie de energia que aparece lá numa parte ficcional, né, que é um docfic, né, que mistura documentário com ficção, e aí você vê a mesma pessoa dentro, digamos, da máquina, né, da rede, olhando, olha, agora ele sumiu, o que aconteceu com ele? Peraí, vamos mandar, de repente, falar para ele dar um tchauzinho, porque o fulano está perto dele, é um grande amigo, e de repente ele entra na rede. Enfim, então a gente tem um exemplo até do próprio Tinder, que fez uma grande campanha agora, de um filme, um curta, bem curtinho mesmo, de, sei lá, 3 minutos, parece, cada, uma série, na verdade, né, em três capítulos, começou semana passada. Aí muita gente estava deixando de usar o Tinder, e aí muitas pessoas voltaram, até para quem se interessa, eu mesmo, acabei voltando no sentido de observar também todo esse ciclo agora que eles tentam dar do algoritmo oferecendo material de atração, onde você pode escolher um personagem Y, ele vai salvar o cachorro, ele vai salvar a menina, porque está caindo um meteoro no planeta. Então eles utilizam isso, né, para poder atrair. Nisso, o que eles imaginam? Que você, gostando desse filme, você vai ficar mais nas redes sociais, aí você vai começar a procurar pessoas, vai começar a conversar, vai buscar matching, né, enfim. Então eles tentam alimentar dessas formas. O que a gente tem? O Steve Jobs, né, assim como o Neymar, não comparando o Neymar e o Steve Jobs, que há quilômetros, há um abismo de diferença entre um e outro, embora são seres humanos, respeito ambos como seres humanos, mas assim, nós temos um menino mimado, sonegador de impostos de milhões, né, de euros, e que é um herói no Brasil. Que avatar, que avatarização é essa que nós fazemos, né, deste menino hoje, já quase homem, que ainda é um menino, age como um menino, né, mimado nesse sentido? E no sentido que não estou falando, de repente, ele como pai, como amigo, como irmão, como filho, e não estou dialogando sobre essa parte desse Neymar nesse sentido, mas ele em campo e ele nos negócios, que é o que avataliza para a gente. Ele como um exemplo de herói, né? Que tipo de herói é esse? Quando você vê pessoas andando na rua contra a corrupção usando a camisa da CBF. A CBF deveria ser banida do Brasil. Né? Assim como uma empresa corrupta, assim como tantas outras empresas, todas que foram mostradas, como Odebrecht, Camargo Correia, enfim, todas elas. Mas só que com elas iam muita coisa, muitos políticos até. Né? Enfim, então essa coisa do Steve Jobs, o que ele fez? Ele transformou o iPod, né, no iPad, e buscando assim, o que a pessoa quer nesse sentido, por que ela vai querer um iPhone. Né? Nesse sentido, então ela fez com que a pessoa trabalhasse ao seu mítico interno e transformasse isso na possibilidade de ter 1000 músicas na sua mão, né? Isso com o iPod, né? E depois o iPod foi a possibilidade do que explodiu. Ele, a partir de 2007, ele revolucionou a história da humanidade. Então, assim, ele representava uma espécie de um avatar. Ele buscou os avatares, né, na Índia. Ele viajou para a Índia e quando ele estava criando a própria Apple, já existia, né? E ele foi um tempo para lá. E ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar, né? Um cara super, super rancoroso, maltratava as pessoas, os seus funcionários, e depois ele foi transformando. Ele, ao mesmo tempo, era um bom pai, né? Até certo ponto, né? Um marido mais ou menos. Enfim, eu li a biografia dele, fala um pouco de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ele transformava isso. Ele quis colocar a população, né? O humano, como um transformador, um participante da própria construção do seu avatar. Assim como eu mudei meu nome aqui, o SOS Pantanal, ao invés de colocar Eduardo Ritchie, que é o que me identifica como pessoa, para a grande maioria de quem me conhece, ou quem não me conhece ficar sabendo. Mas, tipo, eu não sou o SOS Pantanal, mas hoje eu sou, eu posso escolher, né? Então, nesse sentido, o Steve Jobs, ele coloca por que, que a pessoa vai querer seguir, digamos, comprar. Às vezes, um outro celular é muito melhor do que o iPhone, mas o iPhone, ele vem carregado. Então, isso também cria uma avatarização. Tem um seu lado negativo. E o mais louco de tudo isso é que o próprio Steve Jobs morreu de câncer, que é um tipo de doença que pulveriza as nossas células. Então é muito significativo, assim, por mais que uma coisa possa não ter nada a ver com a outra, né, possa ser uma viagem minha, mas ao mesmo tempo, simbolicamente, a gente pode fazer esse link, né? Assim como a gente vê as atitudes do Neymar. Por isso que eu fiz essa meio que comparação entre dois personagens extremamente diferentes, um é um gênio e o outro chamam de joia, mas joia do quê? Da sua negação, joga bem, até joga, jogou bem, faz parte da história do Santos, enfim, mas assim, e Pelé é rei, rei do quê? Né? Rei de uma avatarização, né? No sentido, o que é o Pelé na fila do pão, na luta antirracismo? Então fica essa pergunta, e isso respeitando a pessoa Pelé, o histórico do gênio que ele foi em campo, e é isso que a gente está destruindo, é isso que muitos políticos não estão entendendo. Seja presidente, prefeito, vereador, não estão entendendo, porque as pessoas querem saber o porquê ela vai participar, por que ela vai andar junto, por que ela vai votar naquela pessoa. E isso já está incutido, de certa forma, há muito tempo. Só que o político se faz, digamos, da cesta básica, simbólica, para poder vender. E esse documentário fala sobre isso. Para terminar, faltam 5 minutos aqui, eu estou marcando, da minha... Da coluna, né, da minha fala. Então, assim, eu quero terminar, pedir para o Otávio mostrar as próximas fotos, por gentileza. Que aí nós temos aí o diabo nosso de cada dia. Essa é a última foto do dilema das redes, que é essa forma de fazer você amar, estar ali, e aquilo que pode você pisando te abocanhar. Para quem não está vendo, é um emoji, né, de um coraçãozinho aparecendo em cima de uma armadilha, de uma arapuca, vamos chamar assim, de uma arapuca, né? Então, a pessoa pisando aquelas que você pisa e que fecha com dentes bem afiados. E a Netflix é isso também, só que ela se alimenta da crítica ao seu sistema que ela faz parte, assim como a gente tem outros filmes. E aí, na sequência, a gente vai ver, pode colocar a próxima imagem, e aí a gente tem essa cena é magistral, né? A gente está vendo uma imagem aí, a imagem de dois personagens bem grande na tela, né? E ao fundo, uma terra arrasada, onde tem um soldado americano no Vietnã, ele está crucificado. E aonde o próprio pessoal, né, da guerra, ele acaba colocando essas pessoas, digamos, como uma espécie de crucificação, né, da simbologia daqueles que estão invadindo aquela terra. Então, soldados vivos vão ver alguém similar, né, ou seja, um avatar similar a si, crucificado como o seu maior avatar simbólico, a Cristo, né, e a tantos outros que seja. E ele está ali ainda quase morto, ele não está totalmente morto. Isso é um pouco de spoiler, né, dessa cena do filme. Mas, ao mesmo tempo, é interessante observar isso, por isso que eu estou falando. Então, nós, de um lado, nós temos o menino, a criança ferida, que tem a ver com o documentário que eu falei, né? Ou seja, qual é a criança ferida que transformou um homem, ou um quase homem, no Neymar, né? Nessa pessoa simbólica avatarizada que a gente está falando. Não estou falando dele como pai, deixando bem claro isso, né? Especificamente, que eu não o conheço para poder julgá-lo. Então, não estou julgando, estou falando da imagem dele vendida. Né? Assim como do Ronaldinho, quando pegaram ele com 3 travestis, ele mudou a sua imagem, ele engordou, né? E ele mudou essa imagem porque várias outras grandes empresas pegaram aquele avatar. Opa, peraí, ele se vende como homem, mas estava com 3 travestis e ainda não pagou as travestis, então peraí, tem alguma coisa errada. E ele perdeu um monte de negociação, e ele se transformou num empresário padrão do homem bem, de bem, né, do Brasil. Então, esse tipo de desavatarização dele aconteceu quando pegaram ele naquilo que toca ele, mas é um direito dele, só que ele vendia outra imagem, enfim. Então, o que acontece? Nessa cena, a gente tem muito disso, né? O quanto que a religião cria a avatarização nesse sentido. Então, essas crianças feridas, esse filme, que é o diabo nosso de cada dia, brinca com o termo o pão nosso de cada dia, ele tem muito dessa questão do sagrado masculino, né? Da comunicação da não violência. Esse filme ele é extremamente violento no sentido porque vai tocar em todas as feridas que estão atualizadas e se reatualizando diariamente, como a gente está vendo no caso do próprio... A gente viu, no caso, Parasita, Bacurau, Coringa, né? Nós vimos um pouco dessa avatarização, digamos, não do mal, mas das nossas dores. Então, esse filme que é dirigido pelo Antônio Campos, que é filho do Lucas Mendes, né? Aquele, né, comanda o Manhattan Connection, ele é filho dele, né, e americano, no caso, o Antônio Campos, e ele fez alguns filmes. Esse filme dele está bem emblemático, está chamando muita atenção. E o próprio Almodóvar, que completa até aniversário 71 anos amanhã, ele também trabalha com essa decodificação dos personagens, né? De transformar isso. Então, o que as redes sociais fazem é se alimentar desse tipo de coisa, que é o que a pessoa às vezes quer. Então, assim, o que está acontecendo agora? A próxima imagem, por gentileza, Taigo, a gente já está quase terminando, falta um minutinho aqui pelas minhas contas, né? Para completar os 15 minutos, prometido. Então, assim, 1 minuto e 10 agora. Então, assim, é o filme, no caso, a gente ainda está vendo a imagem do filme, agora com todos os personagens principais, né? Então, o que acontece? E o mapa, onde acontece no meio oeste, ou seja, no interiorzão dos Estados Unidos, né? Aquele lado mais sombrio do que tem o americano, assim como no Brasil também, como a gente vê o que está acontecendo, né? No Pantanal, enfim, esse tipo de matança, né? Da nossa natureza, tá acontecendo, está muito representando, só que nos falta ainda alguns grandes filmes sobre essa temática. E o que acontece? Assim como eu falei, o Almodóvar, que decodifica esse tipo de avatarização e mostra as nossas mazelas humanas, esse filme também vai mostrar isso, e vai dialogar com o documentário, né? O dilema das redes, né? No caso aí, o dilema nosso de cada dia, o nosso de cada dia. Então, assim, será que filmes como Pantera Negra não são avatarização de novos públicos, da nossa luta antirracismo? Até ele é importante, sim, mas ao mesmo tempo que a gente faz lá Wakanda Forever, será que isso não é uma espécie também para a gente comprar esse tipo de venda? De luta? Enfim, deu meu tempo aqui. Eu vou só terminar com essa questão assim, simbolizando todo esse universo e dizer que as pessoas... tem uma última imagem, só mostra essa última imagem que acho que ela é importante. Isso. É isso que eu ia falar. As pessoas se conectarem com a natureza. A religião faz isso, ela significa esse religar, né? Então não é um término, digamos, messiânico, alguma coisa nesse sentido. É mostrar que esse uso, no caso a gente vê Shiva, né? Tá aparecendo uma estátua de Shiva no meio da natureza, para quem não está vendo, e alguns animais, enfim, alguns animais voando e tal, cachoeira e tal. Enfim, então, essa avatarização é utilizada pela religião também, só que buscando religar com a natureza, com o que nos toca também. O que é ruim é que a gente vê dentro do universo dos negócios, das redes sociais, do dilema do avatar, justamente é isso, esse consumismo desenfreado, de coisas que eu não preciso. Então, adolescentes estão se matando, se cortando, porque eles são tão estimulados que eles precisam sentir a dor. E como que eles sentem a dor? Se cortando, porque eles olham para aquele corte no pulso, no corpo, e aí, ou quando eles pulam de uma janela numa escola, seja do quinto andar, sabendo, de repente, que ele pode até não morrer do quinto andar, mas ele quer sentir a dor. Então, é muito louco. A partir de 2010, eu já falei isso aqui, nunca a humanidade teve um número tão grande de morte de crianças e adolescentes. Então, o que está acontecendo? Então, essas redes, esse é o dilema do avatar. Então, ao invés de falar do dilema das redes, e o próprio documentário fala um pouco sobre isso, ele não traz novidades, mas, ao mesmo tempo, ele joga para várias pessoas essas questões. Então, o pão nosso de cada dia e o diabo nosso de cada dia são os nossos dilemas de como a gente trabalha isso, e a gente não identificar no diabo, não estou defendendo o diabo, ou falando que ele é bom ou que ele é ruim, mas simplesmente não é o diabo que é o grande problema. Às vezes pode ser o vizinho, pode ser o teu avô, pode ser o teu pai, pode ser o teu irmão, aquele que te molesta, porque o diabo de nosso cada dia fala justamente sobre isso. Um pastor que se aproveita de meninas também, e é porque elas querem a divindade. E quem que é a divindade para ela mais próxima? O pastor. E nisso, ele se aproveita dela, as estuprando, mas não, e com o consentimento delas. Só que não deixa de ser estupro. Enfim, é isso.
Nossa, super interessante, Rit, principalmente a questão do dilema das redes também foi um filme que me fez refletir muito, achando que essa... Porque ele é feito por gente que trabalhou aí nos grandes conglomerados que fazem essas redes sociais, né? Então, design, gente do Facebook, do Instagram, do YouTube, enfim, esses grandes caras lá do Vale do Silício, que me fez refletir bastante, porque, na verdade, eles queriam passar que as redes sociais, entre aspas, era a liberdade de expressão, um espaço para você ter ali um espaço para você se expressar, né? E eles acabam admitindo que é um controle social. Né? Então, eles estavam fazendo uma espécie, é que nem você comparou com a questão da Xuxa, eles acabam fazendo uma espécie de meia-culpa. Né? Então, eu acho que é muito interessante, acho que assim, todo mundo deveria assistir, até para refletir essa relação com as redes sociais. Tânia,
só uma questão que
eu achei
do Vale do Silício, olha que louco, eu nem tinha pensado sobre isso, mas embora eu falei um pouco sobre essa questão, que ali naquele vale, no norte da Califórnia, principalmente São Francisco, né? Ali nós temos, digamos, grandes movimentos, seja os movimentos LGBTQI+, foi fortemente no mundo ali, né, que aconteceu, os grandes movimentos, os hippies ali eram muito fortes, ou seja, nesse mesmo lugar nasceu o tipo de coisas que hoje nos, digamos, nos controla muito mais do que a gente vê, às vezes, um próprio Jornal Nacional controlando. É muito louco isso.
Sim, tem até uma frase que não é nem spoiler, que ele fala, se você não está pagando pelo produto, Exato. Você é o produto. Então, isso é muito emblemático e acho que traz a gente para uma grande reflexão. A gente está chegando aqui no finalzinho, mas eu queria também, já que você colocou aquela última imagem para falar da relação com a natureza, eu queria dar uma sugestão, eu não sei se você assistiu, mas chama Solo Fértil, que também está na Netflix, e fala dessa relação do homem com a natureza, pela nossa sobrevivência. É um documentário muito bacana, que fala que é possível conviver o gado, a agricultura, que não é necessário desmatar, que não é necessário usar esses agrotóxicos. Ele é até narrado pelo Woody Harrelson, que eu amo de paixão, né? Então a narração é dele, então é um documentário também assim muito importante. Chama Solo Fértil.
Vou assistir, não vi ainda. Eu
não,
vi
querendo, a não querendo tomar o seu lugar, viu, Rit?
Que é isso? Nada a ver, tudo a ver, na verdade. Legal. É isso.
Então, muito obrigada aí pela participação, por mais uma participação com a gente, trazendo aí informações bem importantes e curiosas sobre filmes. Obrigada, Rit.
Obrigado, tchau, e vamos à luta. Porque,
obrigado, Rit.
Obrigado, Rodrigo, também, porque o diabo de cada dia não é fácil de lidar. Namastê.
Namastê. Rodrigo, chegamos mais ao final de mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Hoje com os quadros invertidos, mas ficou tudo junto, misturado e deu certo.
A ordem dos fatores não altera o produto. Muito obrigado, Tânia, por mais essa participação. Agora ficamos com o som da praia, com a rodada, depois temos o Tarde RBA Litoral com Marcos Canduta. Caso você tenha perdido o programa de hoje com a coluna do Eduardo Ritt e com a participação do vereador Chico Nogueira, você pode conferir às 19 horas nas ondas da 93.3 FM e a qualquer hora nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Então vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta a nossa página do Facebook e construa conosco a RBA.
Agradecendo aí a audiência de todos, tanto pelas ondas do rádio, como pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Obrigada pela companhia e a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau!
Vai lá.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.